Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontes de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo de volta a mais um episódio do podcast Pontes de Impacto. Hoje vamos falar sobre um dos meus temas favoritos, o planeamento, especialmente o planeamento para um novo ano. Adoro planear, é como se estivesse no meu ADN. Fazendo a analogia com viajar, é como abrir um mapa antes de uma grande aventura. O entusiasmo é enorme e cada detalhe é importante para aproveitar ao máximo a viagem. Por isso, sempre que me posso sentar e reavaliar o que fiz e depois ajustar o que vou fazer à medida que avanço, sou totalmente a favor. Espero que gostes de planear e, se não gostares, vais adorar este episódio porque é como se o estivéssemos a fazer juntas, juntos, com um passo a passo simples para facilitar o teu caminho, poupando tempo e aumentando o impacto. Não planear é planear para falhar e sei-o por experiência. E ao fazê-lo é como teres um manual e poderás pôr mãos à obra com intenção. Antes de avançarmos, quero dizer que este episódio está dividido em duas partes. A segunda parte será publicada no próximo episódio. Vamos a isso? Começo sempre com o momento ansei. Ansei é um termo japonês que significa reflexão profunda. Gosto de o fazer primeiro a solo e depois com a equipa. Analisar o que funcionou e o que não funcionou ajuda a começar com mais clareza. Achei que para hoje seria importante começar por destacar as vitórias, só para te ajudar a começar a pensar também nas tuas próprias vitórias. Por vezes podemos concentrar-nos demasiado no que não funcionou, o que pode gerar alguma frustração, por isso vamos dar a atenção que merece ao que conseguimos. Começo por partilhar algumas das minhas. Em 2024, por exemplo, melhoramos o PIRS, o Lidera e Gera para a Excelência, com uma nova versão. O que quero dizer com isto é que começamos o programa com uma breve avaliação inicial para identificar os passos necessários e ajudar cada pessoa a alcançar resultados de forma mais rápida e simples. Criámos assim diferentes trilhos no programa. E por que razão efetuámos esta mudança? Estamos sempre atentos às oportunidades de melhoria da experiência e da melhoria do serviço ao cliente. Por isso, incluímos esta metodologia, pois a prática nas formações presenciais das equipas das organizações trouxe excelentes resultados. Todos os projetos que realizámos presencialmente apresentaram melhorias superiores a 10% nas áreas em que trabalhamos, situando-se entre 10% a 30% e alguns num período apenas de um mês. Isto são resultados excepcionais e por isso pensámos em utilizá-la também na formação online, tendo revisto todo o programa e verificado que tem um impacto significativo. As reações das pessoas foram fantásticas. Com esta metodologia, a capacitação responde às necessidades de resolução das dificuldades sentidas no dia-a-dia. Este é o feedback e, assim, todos os participantes do PIRS têm acesso a esta metodologia, que inclui uma linha de tempo realista e uma lista de verificação pronta para imprimir, uma checklist, permitindo a cada pessoa saber exatamente quais as aulas a assistir e quais as tarefas a realizar, de modo a alcançar a data de implementação ideal para si. O meu objetivo aqui é facilitar e fazer poupar tempo, minimizando a confusão ao ver cada passo apresentado e cada item da ação escrito no papel, de forma clara, como o dia. Por isso, se a área prioritária for melhorar o desempenho em equipa, a comunicação e a motivação é um caminho a seguir. Se for o desempenho com sistemas e processos otimizados para impactar positivamente a produtividade, os tempos de resposta e a qualidade ao cliente é outro caminho. Outra vitória que me deixa muito entusiasmada é o facto de termos revisto os nossos processos principais, o que nos permitiu ganhar mais tempo para fazer outras coisas. Num dos processos, conseguimos ganhar 75%, ou seja, aquilo que nós fazíamos num determinado período, conseguimos reduzir e fazê-lo em 25% do tempo que fazíamos. Portanto, o nosso lead time melhorou imenso. Com este tempo adicional, posso criar mais valor, o que significa que este ano poderei incluir mais 2 novos programas na formação online. Os resultados dos trabalhos com as equipas no formato presencial, desde o grau de satisfação das equipas até aos ganhos de tempo, têm sido muito bons e está na hora de criar mais impacto ao fazê-lo no formato online e assim poder torná-lo acessível a mais pessoas. Está atento ao e-mail? Atento ao e-mail. Logo que a informação seja publicada, serás a primeira a saber. E se ainda não estás a receber a nossa newsletter, vou deixar um link no final da página deste episódio para que possas subscrever. Foi muito interessante procurar novos processos para criar mais valor e impacto. Estamos muito contentes e os nossos clientes também. De um modo geral, poupamos imenso tempo em vários processos e conseguimos criar mais valor junto dos nossos clientes. Digo-vos isto para que saibam que, se ainda não analisaram recentemente o desempenho dos vossos serviços e agora que já conseguimos ter os dados todo o ano, dos vossos processos e dos vossos stakeholders, se talvez não haja alguém na vossa equipa encarregado de certificar que tem controlado o que é mais importante em termos de métricas, penso que essa pode ser uma excelente iniciativa para este novo ano. Estas são algumas das coisas com que me sinto muito bem. E olhando para este novo ano, estou neste momento a renovar algumas coisas e olhar para o meu serviço, para o meu negócio de forma diferente. O que quero fazer mais, o que quero fazer menos. Por isso, estou a fazer todo esse planeamento. Agora, na altura em que este episódio for emitido, sei o que poderão estar a pensar. Marta, então, estamos em janeiro. Não deveríamos estar a planear com muita antecedência? Bem, normalmente começo a planear o novo ano em setembro ou até, para ser sincera, em agosto. No entanto, depende do tipo de organização e projeto. Sei que há quem comece mais cedo e sei que há quem comece só agora. Mas, independentemente de ainda não teres começado a planear ou não, aqui estamos nós, esta é uma altura para planear, é melhor do que não planear nada e ainda tens tempo. Para mim é importante começar cedo, por vezes dou por mim já em agosto a planear, mesmo que seja apenas aquela fase de pensar e rabiscar. Também é uma fase que gosto muito. Como disse, está mesmo no meu ADN. Há muitos anos que comecei em setembro a pedir às minhas equipas dos diferentes serviços as suas propostas de plano, para depois termos mais tempo de analisar, discutir e rever os planos a incluir no plano anual, para aprovação posterior dos diferentes órgãos sociais, se necessário. E mantenho. Agora, como tenho mais trabalho de setembro a novembro, começo em agosto mentalmente e é-me mais fácil depois dedicar dias de trabalho profundo, focado, a par com os outros projetos que faço em simultâneo. Uma regra de ouro para mim é reservar tempo na agenda em setembro, outubro, novembro e dezembro e também em janeiro, porque em janeiro já temos os dados de todo o ano e pode haver algum ajuste necessário. O que sugiro é que faças o mesmo, assim terás tempo para voltar ao plano e aperfeiçoá-lo. Tens tempo para ver métricas, fazer pesquisas, falar com os teus mentores, seja o que for. Eu já marquei tempo este ano para começar a planear em agosto, numa pausa que já está marcada, e em setembro, outubro, novembro e dezembro. Por isso queria partilhar isto contigo, porque faz uma grande diferença se te deres mais tempo. Podemos analisar as métricas dos diferentes trimestres e os dados qualitativos com mais calma e fazer alguns ajustes se necessário. Vamos começar e este ano vamos dar-nos ainda mais tempo. A primeira coisa que podes fazer é começar a perceber o que foi feito. Para podermos planear o futuro, temos de olhar para trás, mas só para um momento. Não vamos ficar por aqui. Vamos analisar o passado e perceber onde estivemos. Por isso, analisar as métricas é um ótimo ponto de partida. Como disse Deming, não se pode gerir o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gera. Olha então para as várias áreas-chave do teu serviço, projeto ou negócio. As métricas relevantes podem variar, por isso vou-te apresentar alguns exemplos para que possas refletir. Como está a evoluir o teu serviço? Está a satisfazer as necessidades e expectativas dos teus clientes? Como está o grau de satisfação? Quantos novos clientes tiveste? Quantos perdeste? E por que motivo? No final do ano é um bom número para analisar. Quanto à tua equipa? Como está o grau de satisfação? Qual é a taxa de absentismo e de rotatividade, por exemplo? O que foi feito para melhorar e qual o impacto? Isto para podermos perceber a relação de causa e efeito. E agora, como está o desempenho operacional? Como está a eficiência e a qualidade? Estas métricas são alguns exemplos e podes ter um dashboard, um painel de controle com a informação das métricas concentrada e dados quantitativos para que possas acompanhar sempre estes números num único local. De qualquer modo, quando olhamos para trás, estamos a analisar o crescimento e a saúde do teu serviço. Não importa só crescer, importa crescer com saúde. E ao mergulharmos nesses números, descobrimos onde chegámos este ano. Em segundo lugar, e isto tem a ver com métricas, podemos comparar todos os nossos serviços do ano passado. Qual foi o seu desempenho? Foram bem-sucedidos? Funcionaram? Não funcionaram? Qual o motivo? É muito importante analisar as métricas. Analisa as tuas próprias métricas. Se o acompanhamento das métricas não tem sido muito bom ano após ano, começa agora e define as métricas. Se é o teu próprio ponto de referência de benchmarking. No próximo ano pode haver um esforço para aumentar os teus valores de referência. É preciso começar por algum lado. Por exemplo, eu podia dar-te um número e dizer que o teu objetivo é obter uma taxa de satisfação da tua equipa superior a 85%. Mas se tiver 60%, esse valor já é muito bom. Por isso, o que podes fazer é dizer, ok, está bem, são 60% e este ano ou este trimestre vou tentar aumentar esta taxa em 5% e isto vai ser a tua própria referência e vai ser o teu foco e é aqui que começas a atingir os teus próprios marcos de crescimento. Deves focar-te no que vais fazer para aumentar essa percentagem. Para mim, esta é a melhor forma de ver as coisas, especialmente se não estivermos a acompanhar as métricas ano após ano. Por isso, se ainda não fizeste, faz deste ano o primeiro ano em que começarás a trabalhar e mantém esse hábito daqui em diante. E também analisaria algumas métricas gerais do teu serviço, do teu negócio, ou seja, as receitas, a margem de lucro e outros indicadores-chave de desempenho específicos do teu serviço. Para mim, esta parte é muito importante. Temos objetivos trimestrais, em termos de métricas e objetivos, e claro, um objetivo anual. Assim, todos os trimestres sabemos o que estamos a tentar atingir. Isto tem sido muito útil porque, por vezes, quando se tem apenas um objetivo para o ano inteiro, parece muito complicado e não conseguimos fazer ajustes. E ao fazer esta medição e monitorização trimestral, é muito mais fácil acompanhar o que se vai fazendo, o que se consegue alcançar e fazer ajustes, se necessário. Agora, se achares que é realmente difícil reunir todos estes dados, pode acontecer, já me aconteceu, toma nota para criares um sistema que te ajude a fazer o acompanhamento este ano. Pode ser uma folha de cálculo simples, é uma ótima forma de começar. Não precisas de usar as plataformas ou os painéis de controle que mencionei. Se estiveres mesmo a começar do zero, não te martirizes, basta criar uma folha de cálculo e registar os números que realmente gostarias de acompanhar. E já agora, se estás a começar do zero e pensas que vais monitorizar 30 métricas diferentes, não vais conseguir. Começa com o mais importante e crítico. Por exemplo, podemos procurar apenas as 10 métricas principais. Muitas vezes, antes de iniciar um projeto de melhoria nas organizações, os líderes afirmam ter métricas, mas não as analisam. Ou seja, quando estou com os líderes a querer perceber, por exemplo, porque é que o grau de satisfação dos colaboradores aumentou este ano, não se sabe qual a ação ou ações que resultaram. Então, é quase como não ter conhecimento, é quase como partir do zero. Para que isso não aconteça, e para que não te percas, e para que possas iniciar com o que é mais importante, escolhe poucas métricas, as principais, as mais críticas e depois vai expandindo. Na prática, este conhecimento é importante para manter os ganhos e depois maximizá-los. Para isso é necessário assegurar todos os meses que os números estão a ser introduzidos corretamente e que se está a monitorizar os números e a fazer a respectiva análise qualitativa pelo menos trimestralmente. Porque senão o que é que te interessam dados apenas para os veres ao fim do ano? Ao fim do ano já não podes fazer ajustes, já não podes fazer nada para mudar o caminho, simplesmente aconteceu e o caminho foi aquele e não se fez nada para melhorar. Ao teres estes dados trimestrais, vais poder utilizá-los para tomar algumas decisões ou para te certificares que estás no bom caminho. E se estivermos fora do caminho certo, podemos ter uma conversa connosco próprios, com a equipa ou com quem quer que seja. Agora queria deixar esta nota importante. Uma coisa é criar uma folha de cálculo e dizer, a partir de 1 de janeiro, estes são os números que vamos monitorizar. Outra coisa é certificar-te de que os estás a seguir e depois usar esses números para tomar decisões informadas. Podes criar o documento de acompanhamento e colocar lembretes mensais no teu calendário. Estabelece um horário para rever tudo isto todos os meses. Considero isso mesmo muito importante. Eu gosto de o fazer à sexta-feira. E hoje ficamos por aqui, explorámos como iniciar com um momento anseio, identificando o que funcionou e o que não funcionou e começámos com vitórias. Partilhei alguns exemplos meus para te ajudar a começar a pensar nas tuas próprias vitórias. Vimos a análise de desempenho e o controlo com métricas, tanto a começar do zero como não, para alcançar o que queremos com a nossa gestão de forma simples e sustentável. No próximo episódio, na segunda parte, vamos continuar a aprofundar o tema, explorando como podemos fazer uma análise qualitativa com mais impacto, desenvolver estratégias para um planeamento mais flexível e alinhar o bem-estar emocional ao nosso sucesso. E assim chegamos ao fim deste pequeno episódio, que espero que tenha despertado a tua curiosidade sobre como podes criar mais impacto com o planeamento para este ano. Se ainda não começaste a planear, está na hora de avançar. E se já começaste, talvez tenhas ouvido algo que te faça pensar: oh, não tinha pensado nisso, vou adicionar isso ao meu processo de planeamento. Lembra-te de reservar tempo não só para planear, mas também para revisitar esse assunto. Sei que nunca consigo fazer tudo numa só sessão. Normalmente são várias sessões que se somam para se chegar a um planeamento realmente bom. Portanto, dá-te tempo e espaço. Espero que este episódio tenha lançado as bases para um ano mais claro e bem planeado. Agora é a tua vez. Reserva um tempo para refletir e começar a planear ou melhorar este processo. Lembra-te, não planear é planear para falhar. Muito obrigada por estares aqui comigo hoje. Se achas que este episódio pode ser útil para mais alguém, partilha-o. Assim estarás a fortalecer a nossa comunidade de líderes e juntos podemos inspirar mais pessoas a fazer mudanças significativas. Por hoje é tudo. Agradeço-te por estares aqui. Fica bem e até breve. Estarei de volta à mesma hora, no mesmo lugar.